Agora no Ceará News. Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda.
Nós estamos ao vivo aqui com Donizete Arruda.
Uma quinta-feira de muito trabalho, vamos lá.
Começar falando sobre o quê?
Vamos começar falando sobre a Câmara dos Deputados aprova projeto que põe fim à saidinha dos presos em datas festivas, Osmênia. E aí eu queria que você tenha a matéria aí, eu já lhe mandei a matéria, do Jornal Globo, a gente poderia ler um trechinho, né? A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que proíbe a saída temporária de presos em datas comemorativas. O texto foi aprovado em votação simbólica e de forma unânime, sem a oposição de nenhum dos partidos de esquerda que tem um discurso mais ativo em defesa dos direitos humanos. A gente tem o áudio do relator dessa matéria na Câmara, o deputado Derrit, secretário de Segurança do governo de São Paulo, Wesley.
Nós temos sim, vamos ouvir.
As estatísticas demonstram o aumento do número de ocorrências criminais nos períodos posteriores às concessões das saídas temporárias, atreladas às datas comemorativas, como, por exemplo, Dias das Mães e Natal. Ademais, uma grande quantidade de presos aproveita a oportunidade desta modalidade de saída temporária para se evadir do cumprimento de sua pena.
E aí, Donizete?
O deputado autor da matéria original, João Paulo, Rio de Janeiro, se manifestou contrário, mas não teve votação, a votação foi simbólica. E ele falou de que o fim dessas saídas, que beneficiava presos para trabalhar e era ressocialização, terá um efeito negativo. Os presídios vão ficar entupidos e não vai diminuir a violência. Vamos ouvi-lo.
Isso não vai reduzir os indicadores de segurança pública. Mas, ao contrário, isso vai causar no sistema penitenciário, sim, uma profunda revolta. Porque a quantidade, por exemplo, de presos que estavam cumprindo, progredindo seu direito e que de uma hora para outra nós vamos interromper esse direito.
Não é João Paulo, é Pedro Paulo, ele é candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro. Ó, quem tem direito a, quem tinha direito ao benefício? Preso com bom comportamento que tenham cumprido o sexto da pena, se for primário, ou um quarto da pena, se for reincidente, que não tenham cometido crimes hediondos ou graves como assassinato. Se achar necessário, o juiz pode determinar que o preso use tornozeleira eletrônica durante a saída. Era assim, não é mais. Como é que ficou agora? Fica proibida a saidinha em datas comemorativas. Detentos que passam para os regimes semiaberto e aberto terão monitoramento eletrônico obrigatório. Para a progressão do regime penal, o detento deve submeter a exames criminológicos. A esquerda viu que ia perder e, como o direito a estudo permite sair, se calou. O líder do governo, José Guimarães, falou. Ele disse o seguinte: não é uma matéria de governo e nem o governo vai se envolver nisso. É uma matéria do legislativo. O governo Lula não vai encaminhar nada. Vai ficar nas mãos do parlamento. Próximo assunto, Transmênia.
Vamos falar da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu ontem, por 9-2, que Robson de Souza, o ex-jogador de futebol Robinho, deve cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo ao qual foi condenado na Itália.
Olha, foi 9-2. O pedido de prisão de Robinho pode sair ainda hoje, ou no mais tardar amanhã, e a votação teve a posição corajosa do ministro cearense Raul Araújo. Ele defendeu que a pena não fosse cumprida no Brasil, porque Robinho é um brasileiro nato e a sua posição foi contra. Mas o relator Francisco Falcão, a posição dele foi majoritária. 9-2. Vamos ouvir o relator Francisco Falcão e ouvir o ministro Raul Araújo sobre a pena que Robinho abre. E agora é o seguinte: você cometeu um crime no outro país, for condenado lá e fugir para cá, faça isso não, você vai para a cadeia. Vamos ouvir os ministros Falcão e Raul Araújo Azevedo.
Voto pela homologação da sentença estrangeira para cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de estupro. A não homologação da sentença penal estrangeira poderá agravar essa violação dos direitos da mulher ofendida ao se deixar impune, um criminoso que teve imposta a pena de 9 anos de reclusão.
Ouvimos o ministro Francisco Falcão e agora vamos ouvir o ministro Raul Araújo.
Não podemos, me parece, com a devida vênia, cogitar desta homologação para efetivar a execução da pena estrangeira no Brasil. Por quê? Porque trata-se de um brasileiro nato.
E aí, Donizete?
É pesado esse assunto. O Robinho vai ser preso. A prisão ele deve cumprir. A defesa dele, o Alckmin, que é o advogado dele, disse que ele vai recorrer. Ele queria um novo julgamento no Brasil, mas a Corte, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, disse que não precisa. Não precisa transitar julgado e nem precisa um novo julgamento. Robinho vai para a cadeia. É um tapa na impunidade. Para quem acha que ele nunca seria preso, quebrou a cara, o STJ fez justiça e botou o Robinho na cadeira. Na cadeia. A prisão dele agora é só questão de ser efetivada. Não vai demorar muito. Próximo assunto, Asmênia.
Próximo assunto é sobre o Bolsonaro acusar o presidente Lula de ter mentido sobre o sumiço de 261 peças. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva localizou os móveis que motivaram na transição discordâncias do petista e da primeira-dama Rosângela da Silva Janja com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
Olha, tem a manchete até do jornal Folha de São Paulo, eu lhe mandei. Você tem a manchete aí?
Tenho sim. Governo...
Você podia ler aí, para ler o que é que o Bolsonaro fala?
Posso ler sim. O governo acha móveis no Alvorada depois de culpar Bolsonaro. A ausência foi justificada para a compra de 196 mil de itens de luxo, R$ 196 mil de itens de luxo. Gestão petista diz que houve descaso. A presidência da República encontrou os 261 bens do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos e motivaram troca de farpas entre os casais Lula e Bolsonaro, e relata Renato Machado e Mariana Holanda. A falta dos itens também foi apontada pelo governo Lula como justificativa para o gasto de R$ 196,7 mil em móveis de luxo para a residência oficial do presidente. Nos primeiros dias de governo, Lula e a primeira-dama Janja reclamaram das condições do Alvorada e disseram que imóveis estavam faltando. Meses depois, Michele Bolsonaro reagiu, afirmando que tudo o que foi levado era bem particular. Um levantamento inicial, ainda no ano de 2022, apontava a falta de 261 bens do Palácio e, no início do governo Lula, uma nova conferência foi feita e o número diminuiu para 83. O relatório final, concluído em setembro do ano passado, apontou que todos os itens foram localizados. Ontem, após a publicação da reportagem, o presidente Jair Bolsonaro disse em rede social que incorreu em comunicação de furto. E em primeira nota, isso, ele incorreu em falsa comunicação de furto. Em primeira nota, o governo disse que houve descasos no local onde estavam as peças. No caso, ele postou nas redes sociais, ele publicou nas redes sociais o Bolsonaro sobre essa falsa, né, incorrência de
comunicação de furto. Olha, Wesley, é o seguinte, o Lula não havia divulgado que os itens tinham sido localizados e o UOL e o jornal Folha de São Paulo fizeram essa reportagem. O Jornal Nacional indagou do governo Lula porque é que não comunicou o fato que tinha localizado, e a resposta da SECOM foi que estavam no depósito, foram localizados fora em diversos locais. Não é desculpa. Se houver essa acusação, deveria ter um pedido de desculpa dizendo que tinham localizado todos os bens. Quem falou do governo Lula ontem à noite, aqui em Fortaleza, foi o presidenciável Ciro Gomes. Voltou a atacar o governo Lula. Ele que tem sido usado pela rede bolsonarista como apoio nesse ataque. Vamos ouvir o Ciro Gomes batendo em Lula ontem à noite.
Veja, o Lula está preocupado porque aquilo que eu meio que previ nos meus textos, né, o Lula reproduz exatamente o mesmo modelo econômico do Bolsonaro, o mesmo modelo de governança política do Bolsonaro. E acha que a lambança de ficar falando mal do Bolsonaro vai resolver o problema dele. Nosso povo não elegeu ele para ficar reclamando do Bolsonaro. Já faz mais de um ano e não acontece nada no Brasil. Por quê? Porque o modelo é o mesmo, o presidente do Banco Central é o mesmo. A relação podre, corrupta com o Congresso Nacional é a mesma, percebe? E a economia brasileira está parada, está estagnada. Você tem um problema grave de segurança pública. É absolutamente dramático o domínio das facções criminosas em todas as cidades brasileiras. Aqui está o Elmano no poder, do PT o Lula está no poder. O que, que eles fizeram?
Aí, Donizete, a fala do Ciro Gomes.
Pesada, entrevista ao Roberto Pires. A gente vai terminar a conexão de hoje falando de um problema que virou crônico sem solução. A Enel. Bota aí o que é que a Enel está dizendo para o povo cearense e para o povo paulista. Tá? O governador Elmano já disse que a Enel está sem investimento. Está mesmo, ela está indo embora e só quer lucrar. Ontem, na Comissão de Minas e Energias, na Câmara Federal, o deputado Danilo Forte cobrou a convocação do ministro das Minas e Energia, Alexandre, né, Silveira, para ele explicar porque é que aí faz 60 horas que não tem luz, energia no centro de São Paulo. Quem fez isso? A Enel. O relator da CPI da Enel, Guilherme Landim, diz que a culpa dessa sacanagem da Enel com o povo cearense. Ontem, mais emissora de rádio fora do ar, em todo o estado, prejuízo, queima de transmissor, aparelhos, e a Enel taca Silvio Santos. O que é que a Enel faz com o povo cearense, com o povo paulista? Taca Silvio Santos! É demais. Vamos ouvir Danilo Forte e Guilherme Landim. A indignação é revolta, é indignação. E a Enel disse, tô nem aí. Vamos ouvir Danilo Forte e Guilherme Landim.
Indiferente de ser convocação ou de ser convite, a vinda do ministro. Por quê? Porque quem tem a obrigação e a tarefa de apresentar a política energética do país é o Ministério das Minas e Energia. O governo foi eleito para isso. E o Brasil está preocupado demais, tanto com a inviabilidade da conta, como também do problema do crescimento, do desenvolvimento econômico, que passa e tem um diferencial exatamente na geração, na distribuição da energia. Fazem 3 anos que aqui nessa casa eu trago o problema da Enel do estado do Ceará. Uma concessionária que já passou, inclusive, por CPI na Assembleia Legislativa do estado do Ceará, que tem o questionamento claro da população cearense no retardo, inclusive, do desenvolvimento do estado, precarizando a nossa produção, que já é pequena, e, ao mesmo tempo, nenhuma decisão, de fato, foi tomada para constranger ou para mudar o modus operandi dessa concessionária.
Donizete, a gente escutou a fala do deputado federal Danilo Forte. São 7 horas e 33 minutos. A gente tem que ir para uma rápida pausa do Ceará News.
Agora no Ceará News, Momento Nero.
Quem a gente vai acordar hoje, Donizete?
O prefeito de Iguatu, que tá nervoso, é Edinaldo Lavô. Vai, Tata, acorda ele aí que eu explico porque é que ele tá nervoso. Tá bom, Tata, ó. Edinaldo Lavô tá nervoso porque pagou aquele... Aqui você não tava, Yasmin, mas ele tava com o Matheus, que volta segunda-feira. Quando ele disse que ele tinha uma dívida com esse safadão, pois ele alegou falta de dinheiro quando assumiu, mas ele pagou o show do Wesley Safadão. Ele tá nervoso por isso, Yasmin? Não. Ele tá nervoso porque uma obra parada Ele fez aditivo e obra parada? Não. Ele está nervoso por quê? Você sabe, Osmeia?
Me conte, Donizete, por quê?
Porque hoje, no final da manhã, ou seja, daqui a 2h30, o Tribunal Superior Eleitoral, Xandão Alexandre Moraes, comandando a sessão, vota o processo dele, que está 2-1, para ele continuar no cargo. Faltam votar 4 ministros. Desses 4 ministros, um é para ele ser afastado, ao Araújo, é o que me dizem. Ficaria 2-2. Então, 3 votos, sendo 2 ministros advogados e um terceiro ministro, vão definir como é que está a votação final. Já votaram Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia para ele continuar no cargo e Cássio Nunes Marques para ele sair. Muito nervosismo de Edinaldo Lavoe. Amanhã vai ser de expectativa. E ele, que está nem aí para quem reclama que tem irregularidade e fraude da prefeitura, ele está dizendo, estou nem aí, e está tendo até preocupado em lançar um candidato, como é que pode? Ele vai saber se continua ou não no cargo ainda hoje, no início da tarde. Ou não, né? O julgamento pode ser rápido, no final da manhã já está concluído. Você tem alguma previsão, Donizete? A lógica, já que o presidente está favorável a ele, ele continuar no cargo. Mas o nervosismo ele tem. Às vezes acontecem surpresas e ele pode cair ainda hoje. O TSE determinar novas eleições ou novas eleições indiretas, tá? Porque não tem mais tempo para fazer eleição direta, não. Próximo assunto, Asmênia.
Próximo assunto é o ministro Antônio Saldanha, que concedeu habeas corpus e reintegrou Antônio Almeida ao cargo de prefeito de Acopiara.
Olha, solta a mão pro fogo do Muturo. É a segunda vitória do advogado Valdir Xavier em meses, né? Primeiro ele reintegrou o prefeito Braguinha em Santa Quitéria, mesmo instrumento. Agora ele reintegrou ao cargo o prefeito Antônio Almeida, o Bigodinho, ao cargo de prefeito de Acopiara. É uma esculhambação. Na segunda-feira, nós falamos aqui do feriado na terça, o ministro André Mendonça rejeitou Antônio Almeida retornar ao cargo. Supremo Tribunal Federal. Ontem à noite, ou seja, 48 horas depois, o ministro do STJ atropela o ministro do Supremo e reintegra ao cargo Antônio Almeida. Ele postou ontem à noite, nós postamos também no meu Twitter, se inscreve lá no meu Instagram, se inscreve lá no Thread, se inscreve lá, ou no meu canal do WhatsApp, vai lá, se inscreve. A informação que ele já estava de volta. Você tem aí o que ele escreveu, o Antônio Almeida, e o documento do ministro Antônio Saldanha, comunicando ao presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, rapidinho, só o que o Antônio Almeida escreveu, eu tenho aqui, ó. Ele disse o seguinte, Antônio Almeida, é com imensa gratidão que anuncio nosso retorno sempre confiante da justiça divina, da justiça dos homens do nosso país, do nosso estado, do Ceará, e a verdade prevaleceu. O ministro Antônio Saldanha comunicou ao presidente que ele tem que ser reintegrado. A decisão só vai ser publicada amanhã. Então, o Antônio Almeida pode ser reempossado amanhã ou no sábado. Ou quem sabe, já que a decisão foi comunicada ao Tribunal de Justiça, pode ser ainda hoje, a indefinição. Próximo assunto, Asmênia.
Vamos falar da sanção do governador Elmano de Freitas do reajuste salarial dos 131 mil servidores do Estado?
É, o aumento é 5,6%, né?
Isso.
E outras medidas que ele anunciou. Os professores ficaram reclamando, tem que reclamar, né? Então não era trabalhador se reclamasse pedindo mais, todo mundo quer ganhar bem. Que queria que fosse retroativo a janeiro, fica valendo a 1º de julho. Vamos ouvir o governador falando sobre as medidas que foram aprovadas ontem pela Assembleia, já sancionada, já é lei, reajuste. Vamos ouvi-lo.
A primeira medida que eu estou tomando é de dar um reajuste com ganho real aos servidores do Estado do Ceará. Nós estamos mandando para a Assembleia, para ser lida ainda hoje, um reajuste de 5,62% a partir de julho para os servidores do Estado. E a inflação deu 4,62%. E nós estamos dando um reajuste de 5,62% para todos os servidores do Estado. Estamos garantindo o piso dos professores. Só que os professores tiveram um piso de 3 pontos, alguma coisa, mas a partir de janeiro. Então, para os professores, aqueles professores e professoras que estão abaixo do piso, retroage o percentual que é do piso e, a partir de julho, 5,62, como será para todos os servidores e servidoras do Estado.
Um ganho real, Donizete.
É, expectativa aí não é 15 dessa, ainda tem ganho real, mas tem gente reclamando. O espaço está, o governador está... diz que está cumprindo sua meta. A aprovação não teve votos contrários. A oposição se absteve. 8 votos da oposição se abstiveram de votar, porque queriam que fosse retroativo a janeiro. Próximo assunto, Asmênia.
Nós vamos falar agora do prefeito José Sarto, porque ele avisou aos candidatos das eleições deste ano que terão que suar para ir para o segundo turno.
Sarto está confiante. Ele anunciou um empréstimo de 750 milhões, um novo investimento em todo o Estado, e anunciou que vai fazer 30 vereadores e avisou o recado. O recado era mais para o PT, até mesmo que André e Capitão Wagner, e disse que eles vão ter que suar muito para chegar ao segundo turno. Um recado que ele mandou para o Evandro ou para a Luiziane Lins. O Ciro estava ao lado dele e disse que a Luiziane é alvo do Camilo, que não vai ser candidato. O candidato vai ser Evandro. Eles já partem desse pressuposto. Vamos ouvir o Sarto falando sobre 30 vereadores e o empréstimo. Vamos ouvi-lo.
Não é pretensão. Nós vamos fazer 30 vereadores na nossa base. Depois da eleição no dia 4, ou no dia 7, pode conferir. Não é otimismo, eu não sou muito afeito a otimismo, eu sou muito realista, mas eles vão ter que suar muita camisa para ir para o segundo. As pessoas estão percebendo claramente. E olha que nós temos um terreno enorme, que, a meu juízo, esse tempo corre a nosso favor, porque eu não anunciei publicamente ainda, mas a COFIEX, quarta passada, aprovou mais uma operação de crédito da ordem de 150 milhões de dólares. Traduzindo para hoje, câmbio daria 780 milhões de reais.
Tá aí, Donizete, a fala do prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, sobre os vereadores e também sobre o empréstimo.
Olha, Wesley, daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, nós estaremos divulgando a segunda pesquisa CN7, Rede Plus, Instituto Paraná, sobre a corrida eleitoral em Fortaleza, com exclusividade. A gente vai avaliar a evolução da corrida eleitoral nos dois cenários. Se o candidato do PT for Evandro Leitão, se o candidato do PT for Luiziane Lins. Nós vamos consultar Sarto, Evandro / Luiziane, Capitão Wagner, André Fernandes e o Tércio do PSOL e o Eduardo Girão do Novo. Nós vamos avaliar todos esses cenários e vamos divulgar aqui com exclusividade na próxima quinta-feira, pesquisa que já vai ser realizada neste final de semana pelo Instituto Paraná, com os dados, e a gente vai divulgar todos os dados sobre a corrida eleitoral em Fortaleza. Para terminar, o Ciro Gomes estava muito falante. Ontem, na hora do almoço, ele acompanhou a montagem da chapa dos vereadores da campanha de Zé Sarto. E lá, o Ciro Gomes voltou a bater, voltou a atacar o ministro Camilo Santana e o próprio irmão Ciro Gomes. Nós vamos entrar nessa briga, Yasmínio? Vamos pra onde, Yasmínio?
Eu vou fazer igualzinho meu amigo Matheus Vasconcelos e ir pro camarote com pipoca pra só ficar assistindo.
Eu também vou pra esse camarote assistir essa briga de lá. Vamos ouvir o Ciro Gomes falando que, falando mal do irmão e do Camilo, e depois ele se recusando, volta a bater, dizer que ainda está com a faca apunhalada nas costas. Aí ele não fala sobre as eleições de Sobral, ainda está tá doendo. Vamos ouvir o Ciro Gomes.
Fico tomando notícia, porque eu deleguei ao Cid, ao Camilo, porque, enfim, eu ajudei a fundar esses dois, essas duas personalidades. Eu tenho segurança, sem qualquer tipo de coisa, fiz bem, pensando bem no Ceará, não quis para mim, nunca fui candidato outra vez e tal. Eu criei a vida desses dois. E eu nunca pensei que aquilo que eu estava fazendo fosse resultar nisso.
Ciro Gomes também fala de Sobral.
Notícia, não. A última notícia foi a morte da minha tia Jacira, infelizmente, com 104 anos, ela vai fazer uma grande falta, e mesmo não tive ocasião de ir lá. E eu prefiro, se você me permitir, não comentar nada lá de Sobral, porque a faca ainda está atravessada aqui.
Pesado, né? Pesado.
Donizete, a gente vai assistir no camarote. Com pipoca ou pão de queijo?
Eu quero pão de queijo. Bota pãozinho de queijo pra mim.
Pão de queijo!
Olha só, pra gente ouvir o Guilherme Landim dizer que o Cid brigou e ganhou. O Caetano Neto, suplente de deputado federal do União Brasil, que deixou o partido, não vai mais para o PT em Aracati. Vai para o Republicano. Depois da briga de Eduardo Bismarck, que perdeu ontem o PDT de Aracati, ele vai para o Republicano. O PT pode apoiá-lo, mas ele não vai virar petista. Isso foi resultado da briga de Cid Gomes, da pressão de Cid Gomes contra o PT. E o PT preferiu evitar essa briga, que não está nada animada. O Cid fica chorando, reclamando, protestando, brigando. E está aí. Amanhã dá detalhes, mais detalhes sobre as eleições do Ceará. Para terminar hoje, ouvi o relator da CPI da Enel, deputado Guilherme Landim, dizendo que a ANEEL não faz nada. Ô, novidade! Bota ele falando aí.
Estamos compondo essa CPI de que o problema não está só na Enel aqui do Ceará. O problema é lá em cima, é na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência responsável por fiscalizar essas empresas. Fiscalizar, punir, determinar a saída delas ou que ela mude a forma de trabalho. E ela não vem fazendo isso. De 2016 para cá, eles iniciaram uma nova forma de fiscalizar, que é uma fiscalização responsiva, onde ela dá prazos para as empresas. Quando a empresa não cumpre, ela estica esse prazo. Então é uma fiscalização muito complacente com as empresas. E por conta disso, empresas que são covardes e que não respeitam a população, como é o caso da Enel, vem usando essa fiscalização frouxa para prestar um péssimo serviço. E isso...
Pesado.
Donizete, ele chama de fiscalização frouxa.
É, e diz que a ANEEL beneficia as empresas. O Danilo Forte, no primeiro bloco nós colocamos da conexão, está convocando o ministro, e agora o relator dizendo que a ANEEL não fiscaliza a Enel. A Enel é beneficiada e muitos dirigentes da Enel pediram demissão, com vergonha do que a Enel vem fazendo com o povo cearense. Sabe o que é que a Enel fala pra gente, pra eu ir embora? Taca, Silvio Santo. Tô indo embora, Wesley, a gente volta amanhã, tá? Amanhã a gente fala de eleições em Juazeiro, Fernando Santana é candidato, em Calcaia, a disputa eleitoral de Calcaia, em Sobral, quem é o candidato de Ivo? Quem é o candidato Ferreira Gomes? A família vai estar unida. Tudo isso amanhã no programa. A gente dá detalhes sobre as eleições em todo o Ceará amanhã aqui no programa.